Opa! Boa noite, galera! Fala, beleza? Nós estamos aí hoje com mais uma live dessa parceria da Salinha. Parceirinha é ótimo. Dessa parceria da Salinha Papo Reto com o canal Terra Negra. E hoje nós vamos falar de umas coisas bem legais. Estamos participando eu, André, Moisés, o nosso querido Flávio, diretamente Salve. Da Gaviões da Fiel, ou semelhante, e obviamente nossa querida Simone, também conhecido como Vitor Augusto Ferreira, ou Vitim. Beleza, galera? E olha só, hoje nós vamos falar de um negócio que é extremamente pertinente nas nossas vidas, a tal da sociedade do espetáculo. Quando a gente fala disso, acho que uma das coisas que vem à cabeça é pensar nesse bonitinho aqui, ó, do tal do celular, das redes sociais e tal. E nosso objetivo hoje vai ser analisar para ver como é que isso acontece. Nós vamos pensar o que acontece no panorama de hoje, vamos analisar os motivos para que nós tenhamos isso acontecer, os problemas que acontecem e eventuais efeitos que podem surgir disso. Não é verdade, Moses?
Sim, é bom você falar assim porque hoje eu tô meio para baixo, mas isso acontece, os humanos têm humores e se manifestam em todas as situações.
Pede a calma e sem alma.
Qualquer coisa a gente manda recadinhos motivacionais via comentários aí.
Mas pensando na nossa live que fala sobre sociedade espetáculo, eu vim todo de branco, minimalista. Fui zoado, inclusive, aqui pro pessoal por causa disso. Mas é a vida, a gente tem que tentar ser coerente. Pelo menos na nossa falsidade cotidiana, não é isso, Gabriel?
Agora, olha só que coisa doida. Quando a gente vai falar dessa questão da sociedade do espetáculo, às vezes a gente não tem ideia de como que as coisas podem ser realmente bizarras. Por exemplo, uma das coisas que mais marcam os dias de hoje, os usos das redes sociais, diz respeito à situação do uso de selfies, da prática de selfies, das fotos, dos autorretratos, os amigos.
Será que fazer um autorretrato na live seria legal?
Pô, seria legal, é um negócio meio metalinguístico, que coisa maravilhosa. E esse universo das selfies mostra uma coisa muito bizarra. Vou pedir pro Vitinho botar aí pra gente algumas imagens de notícias dos últimos anos, inclusive do ano passado, que são meio assustadoras. Tá no ar aí, Vitinho?
Já tá no ar aqui.
Olha só essa primeira. Selfie mortal. O título é muito bom, né? Busca pela foto perfeita já matou 259 pessoas do mundo. 259 pessoas que morreram por selfie. Isso é maluco, né?
Pensar uma piada dele.
Não. Você pensa o seguinte, o que acontece? O sujeito vai lá, tá fazendo uma visita ao Grand Canyon, resolve tirar uma selfie muito legal. Aí ele pula a cerca de segurança, que tá escrito de outro tamanho, não passe, ultrapassa, vira de costas pro penhasco e tenta tirar uma foto. Eventualmente escorrega e cai de uma altura de 200 metros. Ou seja, a coisa não é, né? Muito interessante.
É só pensar, por que será que a gente está se expondo tanto? Ou pensem, será que essa exposição é uma coisa desse tempo? Será que a valorização de si mesmo está ligada a valores estéticos? Será que isso é uma coisa só da sociedade?
Yeah. E tem um lance que é interessante também, até uma segunda das notícias que temos aí, se puder colocar aí, a segunda notícia, olha que treta, a selfie já tem matado mais do que ataques de tubarão.
5 vezes.
Não é qualquer coisa, né? Ou seja, é mais perigoso você tirar uma selfie do que você nadar em meio a tubarões, uma coisa fenomenal.
E pior ainda é tirar selfie em Recife.
Opa, aí eu
isso é dobra. Seja.
Aí a coisa é séria. E pra fechar as notícias bizarras sobre isso, teve um caso na Itália aí, foi passado pela BBC, e esse aí mostra até uma questão da ética, né? Isso aí é estranhíssimo. Um sujeito presenciou um acidente, foi verificar o que estava acontecendo, e enquanto a vítima do acidente na trilha do trem recebia atendimentos, o cidadão para tirar uma selfie. E é legal que a gente já viu isso no nosso dia a dia. Sabe quando você tá andando na rua, tá de carro ou no carro com alguém, aí tem um acidente qualquer, tá a galera parada, o trânsito vai devagar e geralmente você vê um infeliz fazendo alguma foto, um vídeo, até parecendo que ele tá fazendo uma transmissão para o mundo inteiro.
Tem um filme que é o Abutre, né? Não sei se você já viu,
Que
fala exatamente desse tipo de situação, de gente que ganhava dinheiro em trazer a carnificina o mais rápido possível para o conhecimento das pessoas. Isso é muito interessante.
Jornalistas que ficam andando pela cidade à noite para ver um acidente de carro,
exatamente,
né?
Exatamente.
É.
E a gente está vivendo um pouco disso, só que ao invés de ser um jornalista, todos nós estamos com as mãos nos telefones. E isso é muito Black Mirror.
Opa!
Tem um episódio, não sei se já viram, que não é o que a gente vai comentar sobre a aula hoje, que é do Urso Branco, que mostra exatamente como que a gente está assim, com esses telefones empunhados o tempo todo para ter o pioneirismo na informação e na imagem que circula, justamente porque já perceberam que na nossa sociedade tudo é imagem, tudo é mostrado, tudo é evidenciado a partir dessas coisas que a gente fica reproduzindo o tempo todo. E uma coisa muito interessante, já parou para pensar o quanto que a gente tem prazer em mostrar e ver. São questões que a gente vai trabalhar melhor daqui a pouco, mas que está diretamente ligado com esse tipo de exposição aí.
E é bem legal você ter falado do Black Mirror, porque nós temos a nossa thumb aí, para você que entrou já antes de começarmos a nossa transmissão, acompanhou a nossa thumb simpática, nós colocamos aí um cartaz dessa série. Para quem não conhece a série, é uma série que é disponível na Netflix, é uma série muito legal, né, em que você tem os episódios que vão abordar a questão dos impactos das tecnologias na nossa vida, nos efeitos. E o próprio título da série ele é muito interessante, Black Mirror, da tradução do inglês segundo o Duolingo.
Duolingo.
Né? É, espelho preto. Ele vem...
O do Flávio tá bem parecido.
Aqui.
Tá
olha
quebrado.
Só, o do Flávio é ótimo.
Pega uma fitinha aqui, ó.
O tá tal do espelho preto é exatamente essa câmera, essa tela do celular que tá aqui. Quando você usa, você está se vendo aqui. Esse espelho preto é exatamente a tônica dessa série, tem a ver com essas tecnologias. Então nós estamos falando desse universo um tanto quanto bizarro, em que pessoas morrem tirando selfie, em que pessoas vão atrás de tragédias e parece que o mundo se torna uma espécie de um constante espetáculo, propriamente
exato,
dito, de mostrar coisas o tempo todo. E vamos relacionar isso. Lembrando que, se você quiser, lembrando, você quer participar, fazer uma interação com a gente, você está aberto, pode fazer os comentários, o bate-papo está aberto. Nosso querido Vitor Augusto fará a nossa mediação e trará as dúvidas. E também temos aí disponível para você material para baixar. Se você tiver interesse em fazer um material de escrita legal, uma prática de redação bacana sobre esse tema, tem uma proposta com leitura complementar que você pode acessar aí na descrição do nosso vídeo. Não perca essa oportunidade. Vamos começar pensando nessa treta agora, então?
Então a gente já fez uma introdução de como que está presente essa questão da imagem e dos problemas dessa ultra exposição. Fora que a gente nem tocou em algumas questões que a gente vai passar bem partido sobre questões de privacidade, os perigos de se expor, a gente não vai passar muito por esse caminho não. Mas é legal saber que existe também essa dimensão.
Sim.
De como que a gente é uma sociedade hoje que você tem uma hipertrofia do eu, uma sociedade que manifesta o tempo todo o eu. A gente está praticamente olhando para esse espelho preto, mas nem sempre os espelhos foram pretos, né, senhor Flávio?
É importante pensar o tema, né? A sociedade do espetáculo. Eu imagino, não sei se você pensa como eu, que quando você pensa na palavra espetáculo, vem à cabeça um teatro, sei lá, na Broadway, um show enorme com gelo seco e canhão de luz. Não. Espetáculo é o que tem espectador. Tanto que o radical da palavra é o mesmo de espelho. Ou seja, uma vida vivida para ser especulada, para ser espelhada, para ser vista pelo outro. É uma vida que é repartida, que é destinada ao olhar alheio, à opinião externa. No caso da rede social, ela vai potencializar essa espetacularização.
Aê!
Né? Há uma potência jamais vista antes.
Beleza, massa demais. Então nós estamos falando de uma sociedade em que nós estamos a todo momento olhando para nós mesmos enquanto nos mostramos para os outros, não é verdade? E isso é muito fácil de perceber. Acho que quando a gente vai falando dessas imagens, olhar para nós mesmos, divulgação dessas coisas todas, a primeira coisa que me vem à cabeça, pelo menos, é o tal do Instagram. Acho que o Instagram e afins são muito, muito sintomáticos dessa situação. E é legal perceber até mesmo o protagonismo que o Instagram vem ganhando em relação a outras redes sociais nos últimos anos. Inclusive com alguns detalhes, né? O Instagram, chegou um momento em que ele encontrou um ótimo concorrente, o bom e velho Snapchat.
Alguém lembra disso?
Lembra desse troço, né? Pois é. Snapchat. Só que o Snap, né, o nosso querido Mark Zuckerberg, fez uma proposta para comprar o aplicativo e o pessoal do Snapchat não aceitou. O nosso querido Marquinho, então, fez o seguinte. Ah, é? Vamos incrementar essa ideia de divulgação de conteúdos que são efêmeros, que acabam, que são publicados, já estão em breve desaparecendo os stories em praticamente todas as plataformas. Hoje você tem story no Instagram, você tem story no Facebook, você tem uns stories no WhatsApp, que eu não sei se alguém usa, mas está lá. Daqui a pouco tem também o story no pacote Office, para quem quiser, na sua planilha do Excel, também deixar o que você está fazendo naquela hora, né? Enfim, o fato é, essa questão é muito legal, porque a própria rede social, que já tinha como o eixo básico fazer a divulgação de imagens, teve associado assim um outro mecanismo, que são imagens efêmeras, rápidas e que vão ser descartadas rapidamente. E com isso a gente faz story de absolutamente tudo, a qualquer momento. Você tá mexendo com seu cachorro, você faz story. Você levantou depois de mexer com seu cachorro, vai pentear seu cabelo, você faz uma story. Aí você faz um bumerangue pro cabelo despentear e pentear várias vezes, porque isso é muito legal. Ou seja, a situação que a gente tá abordando com essas redes sociais mostra muito essa relação desse tal espelho, não é verdade?
Só pensando aqui, como ele chama? Pedro Silva. Ele fez uma pergunta que não vai muito no rumo do que a gente está falando, ou um comentário, eu não entendi direito. Quais temas menos óbvios dariam para associar? Ô Pedro, eu não sei calcular o que é mais ou menos óbvio, tá? Mas a sociedade espetáculo, a rede social, essa comunicação interpessoal, essa exposição da vida
pessoal,
é muito tema. Só explicar assim, essa proposta da Papo Reto não é, de forma alguma, chegar ao tema. A gente não tem a pretensão de adivinhar o tema, a gente tem a pretensão de treinar qualquer tema, inclusive temas óbvios, Pedro. Mais óbvios ou menos óbvios. E se preparar para o que der e vier, tá? Nossa aposta aqui não é adivinhar o tema. Inclusive, a gente acredita na Papo Reto que saber o tema de antemão não necessariamente é uma vantagem na hora de produzir seu texto. A gente quer preparar vocês para escrever o que tiver que escrever, caindo o tema que cair. Beleza?
Caixa de ferramentas.
Exato.
Caixa de ferramentas.
Vamos lá.
Agora, esse negócio de, numa rede social, você entra, às vezes, no perfil de uma pessoa, e tem gente que você só acha selfie, né?
Sim.
Você abre lá uma sequência de selfies. Tem a pessoa, a selfie dela na praia, a selfie dela no trabalho, a selfie dela na Torre Eiffel, a selfie dela no ônibus, a selfie dela em qualquer situação da vida. Eu fico imaginando o que passa, às vezes, na cabeça. A pessoa abre a própria rede social, ela só vê a si mesma. Né? Se ela abrir o seu próprio feed, ela só vai encontrar o seu próprio rosto. E, às vezes, com a mesma cara, né? Tem gente que tem a pose de foto.
Assim. A minha prima Luciana. Opa. Tenho certeza que ela não tá vendo a gente. Então, eu posso falar dela. Ela coloca a foto dela e vê os comentários. Linda, maravilhosa, gata. Ela coloca outra, com outra pose, com outra pose. E acho que fica se retroalimentando, né? É uma coisa que deve, pelo menos para ela, fazer bem, né? O ego dela, massagear essa questão da autoestima. Só que nisso vão meses e meses e meses e meses e meses de selfies da minha prima Luciana. O que será que leva minha prima Luciana a ter esse comportamento?
Esse olhar meio narcísico.
Narcísico, né?
E acho que aqui você falou uma palavra que é bem legal, né? Você sabe de onde é que vem a ideia de narcisismo? Narcisismo vem de um mito grego. Né? Inclusive gostaria que o nosso querido Vitor Augusto
Simão
colocasse aí a imagem.
Imagem,
olha que Simão sensacional, já está no jeito aí?
Eficiência, Rogério.
Vamos deixar para a equipe de literatura da Papo Reto aí fazer a análise do Flávio, manda ver aí.
Bom, no universo aí mitológico que liga Pan, Eco, é um segmento dentro da mitologia, é um nicho. O Narciso era um jovem belíssimo, né, que atraía tanto o interesse de meninos quanto de meninas, de homens e mulheres. Só que ele era extremamente arrogante, extremamente egocêntrico. E acabava desprezando todo mundo que lhe desejava. E as ninfas, cansadas aí com esse desprezo, com essa arrogância, fizeram uma maldição de que o Narciso ele seria vítima da sua própria beleza. Eis que um dia o Narciso, ele, por descuido, olhou num lago, um lago cristalino, e ele acabou contemplando a própria imagem, a própria beleza. O que que aconteceu? O Narciso ficou apaixonado por si mesmo. Ele nunca viu coisa mais bela do que a sua própria imagem. E aí ele se deitou rente ao lago, como você pode ver aí na pintura, e logo depois na paródia, né? Lembrando que numa paródia, você mantém o formato e altera o tema, né? Paródia, ode paralela. Perceba nas duas imagens, ó, que é a mesma estrutura, mas a mudança do lago para a tela do celular está dando uma outra conotação. Beleza? Voltando ao mito. E a partir do momento que ele vê sua imagem, ele vai ficar embevecido, ele vai ficar apaixonado por si mesmo. De modo que ele não consegue parar de olhar sua própria beleza. Nisso ele para de se alimentar, se hidratar, de dormir. Ele vai morrer de fome, sono, inanição, de sede, de tanto olhar sua imagem. Ele vai ficar apaixonado por si mesmo. Que legal, olha só. A palavra narciso, ela tem um radical narqué, em grego, que é o mesmo radical de narcótico, de narcos. Ou seja, a paixão por si mesmo, ela narcotiza, ela embriaga, ela intoxica. Tá? E aí a gente percebe isso de uma forma que seria o drama da individualidade. Né? Como isso pode chegar numa situação extrema, que é, por exemplo, o sujeito morrer fazendo uma selfie. Né? Seria um amor excessivo, né? Até um limite. E o que faz a pessoa alimentar as redes sociais com referências a si mesma. Né? Tem um professor, tive um professor na universidade, que eu vi uma palestra dele, num desses debates que tem aí, CPFL, alguma coisa, o professor Alcir Pécora, né? Ele faz uma provocação, ele fala assim, as pessoas acreditam que elas sejam suficientemente interessantes para expor sua vida full time, né? E ela não tem esse juízo do que é interessante ou não. Ele diz que antigamente quando você fazia um desenho, quando você compunha uma música, quando você inventava um caos para contar, você pensava várias vezes antes de mostrar para outra pessoa. Hoje é praticamente imediato.
Instantâneo.
É instantâneo. Você fez um rascunho, já põe na rede. Você inventou uma melodia, já põe na rede. E aí não tem a mediação de um editor, de alguém falar, não, isso está bom, isso está ruim. Então fica um espaço livre, sem autocensura. Né, sem auto-interdição, você põe o que você quiser e vai ficando narcotizado pela autoimagem.
Mas a gente não precisa nem falar do efeito que o like tem nessa questão de gerar felicidade. Como que chama isso? É o nome pra isso dessa
serotonina.
Essa serotonina gerada justamente por aquele coraçãozinho que brilha. Agora uma questão interessante, a gente reflete sobre esse efeito narcótico de como que o Instagram recentemente tirou os likes. Isso é uma discussão muito interessante. Para alguns, se fez isso como uma medida para ajudar aquelas pessoas que não tinham fotos muito curtidas. Para outros, isso é uma coisa bem interessante, é o Instagram tomando as rédeas daquilo que é considerado valorizado ou não dentro de uma dada rede social. Pensa, se a rede fosse orgânica e aquilo que fosse mais engajado, porque as pessoas decidiram que aquilo era mais legal, você tem uma rede social mais fluida. Agora, se você retira os likes, por exemplo, o que você tem alguma pessoa que pode determinar aquilo que é mais e menos relevante, porque você não está vendo se as pessoas estão curtindo ou não aquela situação. Então, isso é uma situação bem interessante para a gente pensar como que na sociedade contemporânea existe uma importância excessiva, e isso tem a ver com uma série de fatores que a gente vai abordar daqui a pouco, em relação à visão sobre a imagem construída sobre si mesmo e sobre as coisas. Então, existe um jogo de verdade, um jogo de valoração daquilo que é considerado belo, daquilo que é considerado relevante politicamente, daquilo que é considerado musicalmente relevante. Então a gente está percebendo que na sociedade da imagem, que é essa que a gente vive, a imagem ela é monetizada. Assim, espero como esta live que está aparecendo aí para você seja monetizada pelo YouTube. Então, vivemos na sociedade das imagens monetizadas. Isso é muito legal, porque tem um autor, que é o Guy Debord, que a Simone vai colocar ele aí na tela para nós, que é esse camarada aí, ó, Guy Debord, que ele tem um livro que você pode usar em diversas situações em redação, que é um livro famosão que chama Sociedade Espetáculo. É um livro fininho, tem uma linguagem até legal, dá para você ler, não trouxe porque eu tenho só o PDF desse livro, mas nesse livro o Guy Debord coloca uma tese que é muito legal, que as relações da sociedade são medidas por imagens. E as imagens, elas provocam sensações na gente, tanto de amor, de horror, de ódio, seja o que for. E aí, junto com essa carinha do Guy Debord, a gente está vendo uma foto de um momento da série Black Mirror, que é a terceira temporada, primeiro episódio, Queda Livre, e é um episódio que faz claramente uma associação ao Instagram. É um episódio, para quem não viu, não vou dar spoiler, Mas basicamente é um episódio em que você tem uma sociedade distópica, e de distopia o Brasil entende as coisas, e nessa sociedade distópica a gente tem a avaliação pelas pessoas a partir dos likes. O que significa isso? Você ganha dinheiro, você tem um salário determinado pelas curtidas que você tem na sua vida. Se você trata mal alguém, tipo um Uber, por exemplo, rola lá um barulhinho lá e você vai receber menos. E aí você vai receber uma pontuação menor, consequentemente você vai ter menos dinheiro. Esse episódio aí tá mostrando uma cena de que essa, a personagem, a protagonista, ela tá engajada em aumentar a avaliação dela. E aí o que que ela faz? Ela vai tirar a foto de manhã de um café, de um cappuccino, sabe aqueles desenhados, cheios de cores e tal, faz uma arte, enfim. Uhum. Aí ela vai tirar a foto desse café, ela posta na rede social, acredito que muita gente já fez isso, eu já fiz isso, infelizmente, já fiz isso.
Quem nunca?
Quem nunca?
Quem nunca?
Quem nunca? E aí, na hora que ela postou isso aí, tem aquele tanto de curtida, ela fica feliz. Aí é o mais doido, cara, você vai ver esse episódio. Sabe o que ela faz? Ela experimenta o café e tá ruim pra caralho. E aí, quando ela experimenta o café, ela empurra o café, dá uma mordida no chocolatezinho também, tá? Aquele gosto de parafina, imagino. É o tipo chocolate ruim. E aí o que acontece? Ela deixa o café e vive a vida dela. Isso é a sociedade do espetáculo. É você ter uma imagem que substitui a experiência. É um simulacro, se você quiser gastar. É algo que substitui a experiência. E aí você tem nesse episódio outro elemento importante para deixar claro o que é a sociedade do espetáculo. Essa menina, ela tá querendo continuar se engajando. E ela até consegue algumas coisas com esse café. Só que quando ela chega em casa, ela briga pra cacete com o irmão dela, porque o irmão dela é pouco engajado. E você ter na sua rede pessoas pouco engajadas, um dia fala disso, se chama capital social. Você ter pessoas pouco engajadas na sua rede, te joga pra baixo. Ela briga com o irmão que, em tese, eles têm um laço de família. E ela tenta se aproximar de uma colega dela, de infância, que era uma colega extremamente má, mas que é altamente valorizada nas redes sociais, justamente para ela subir. Qual que é a ideia que está por trás? De como que o tempo todo a imagem ela está sendo consumida. Nesse mundo em que tudo é imagem do Guy Debord, é um mundo em que tudo é consumido. A sua tristeza, a sua alegria, aquilo que você toca, aquilo que você fala, a aula que você dá, tudo se tornou mercadoria. Nós somos mercantilizados e a nossa imagem, né, de uma empresa, pode ser arranhada e isso pode gerar mais ou menos imersão, não é, senhor André?
Com certeza, e é uma mercadoria, essa minha imagem é uma mercadoria que vicia, né? Como a gente mencionou.
Narcísica, narcótica,
né? O narcísico e o narcótico, isso é muito legal de sacar. Então, essa imagem, a gente consegue ver de um jeito também muito legal esse simulacro que você falou, essa simulação, essa criação de uma performance ali dentro, né? Essa ideia de você atuar, encenar, isso é muito perceptível quando a gente observa coisas muito básicas do nosso dia a dia, do nosso uso das redes sociais que nós fazemos mesmo. Por exemplo, você tá num dia triste, moribundo, tá, né, pra baixo.
Eu tô pra baixo, velho.
Chateado, né, com o cabelo sujo.
Exatamente.
Essas coisas assim. Você tá num dia ruim, você ainda assim... aquele negócio, nós temos uma prática de sempre usar as redes sociais, aí você lá vai fazer um story, vai fazer uma postagem qualquer na rede social, no Instagram, por exemplo. A postagem que você faz, aí tem umas que são muito interessantes, por exemplo, às quintas-feiras, você bota o hashtag TBT, né? Você vai fazer lá o seu flashback, e aí você escolhe a foto mais alegre possível. Você lá no meio do ônibus, num trânsito chovendo, lotado, você em pé, o cara do seu lado tá com um CC horroroso, e você faz um post de quando você tá na praia, né, cabelo hidratado, corpo moreno e tudo mais. Ou seja, você tem nessa situação quase que criar uma simulação de uma felicidade. Como se aquilo que fosse colocado na rede social substituísse aquela frustração horrorosa que você está vivendo. A sua vida está um lixo naquele dia, mas você coloca algo que faz parecer incrível. Aí todo mundo curte, fala que você é lindo, que você é maravilhoso, que você é sensacional, nossa, como eu gostaria de ir para lá. Isso vai gerando esse efeito. Não é à toa que vicia, né? Não é à toa que faz com que nós, assim como o Narciso, fiquemos apaixonados pela nossa imagem, retroalimentando isso até que eventualmente podemos morrer de fome.
Agora uma coisa que eu tenho que falar muito importante. Então o Guy Debord, que é o sujeito que vai escrever Sociedade Espetáculo lá, né, junto com os autores franceses de mais de 68, ele não coloca somente que a nossa vida privada é espetacularizada.
Aê! Opa, sucesso!
Várias coisas na sociedade são transformadas em espetáculo. Não fuja, na redação você tem que fazer isso às vezes. E qual que é o lance? Por exemplo, o lance da performance, você já reparou como que a política hoje é extremamente espetacular? O que significa isso? Tocqueville, um autor lá do século XIX, ele já dizia que os políticos, eles estavam mais fiéis a uma performance, um show, na hora de abrir a boca e fazer os seus discursos, do que estar fiéis, por exemplo, a uma teoria, uma ideia de um partido a qual ele acreditaria. E aí, qual que é o lance que eu acho muito interessante? Nessa sociedade do espetáculo, em que você tem um simulacro, as imagens vão se esvaziando do seu sentido original. E aí, passa-se a ter apenas capitais simbólicos para que você tenha determinadas fotos em determinados lugares para você crescer no score. Lembra do episódio do Black Mirror? Se você viaja na Europa, mais uma estrelinha. Viagem para os Estados Unidos, voltou cheio de pão, mais uma estrelinha. Só que isso, qual que é o problema disso? Isso vai esvaziando, às vezes, o sentido da experiência.
Eu posso mostrar um negócio
que
isso?
Tem que mostrar.
Eu tenho que mostrar um troço que é sensacional. Galera, olha só. Nós vamos ter umas imagens aqui que podem ser um pouquinho mais fortes, né? Vou explicar o que está rolando. Um fotógrafo alemão, cujo nome eu não sei pronunciar, mas eu vou escolher pronunciar dessa forma, Shahak Shapira.
Shakira é mais legal.
O nosso querido Shahak Shapira, se ele estiver nos assistindo, nos corrija, por favor. Exatamente. Ele fez algumas montagens de algumas fotos que ele percebeu. O que acontecia? No Museu do Holocausto, né, na Alemanha... As pessoas iam para lá no memorial que existia em relação a toda a situação triste e pesada que é o Holocausto, e as pessoas faziam selfies curiosas. Por exemplo, já estamos aí no jeito? Observe a primeira foto. Nós temos aí, olha como é que foi a sacada desse fotógrafo, né? Uma garota fazendo uma pose em cima de túmulos de judeus mortos nos campos de concentração do Holocausto nazista.
Parece que ela tá com um copo de catuaba na mão, né?
É legal que a gente vê esse tipo difícil. Até mesmo de pose é comum a gente ver nas redes sociais que a gente frequenta, às vezes é a foto que você tira. E olha que interessante que ele fez. Ele forçou a contextualização daquela foto daquele local, tirando aquela pose, tirando o seu fundo e colocando no fundo em que mostra ali, no caso, os mortos, diversos corpos de judeus mortos. Outra coisa que é interessante, a próxima imagem, eu gosto muito dessa em particular, nesse mesmo local, com os túmulos todos, esse memorial, um grupo aí de pessoas, e olha que legal.
Parece
que tá...
uma banda de K-pop, né?
Sensualizando, né?
Tá escrito, se você observar a legenda da foto,
que é mais tenso.
German Gangster.
Nossa.
Né? Ou seja, o gangster alemão, numa tradução livre. E, na verdade, você tem aí o completo esvaziamento da noção da importância desse local e do que ele significava. Mas eu gosto, em especial, da próxima. Essa próxima, eu acho que a ironia que existe não é uma ironia pensada. A pessoa talvez não tenha nem noção do que ela fez. Mas ela acabou deixando uma ironia tão grande que mostra tanto o completo esvaziamento das coisas nesse mundo mediado apenas por imagens. A terceira imagem, nós temos aí uma pessoa fazendo um possível asana do yoga. E olha, asana, gostou? Asana, minha mãe é professora de yoga, tem que dar. Falou? Valeu, Andréia, beijo. Mas sim, minha mãe chama Andréia, é isso aí.
No final você deixa lá o telefone.
Beleza? É nóis, Ananda, espaço de bem viver, é isso aí.
Já tá, graças a Deus, tudo certo.
Mas reparem só, voltando aqui a essa foto, se a gente notar a legenda dela, né? Yoga is connection with everything around us. Em tradução livre, yoga é a conexão com tudo que nos rodeia. Essa foto está completamente desconectada de absolutamente tudo que a rodeia. É um negócio de louco,
ou
né?
Ou a pessoa é um serial killer, tá se conectando com
tá doido.
Morte de milhares de...
O lance que é muito maluco, o que é muito maluco nessa situação é que o esvaziamento é tão grande que a pessoa chega a acreditar que ela está conectada simplesmente por estar fazendo uma posição de yoga e colocar isso na rede social, em que eventualmente as pessoas vão curtir, e muitas vezes as próprias pessoas que veem essa imagem não têm noção dessa dimensão. Aí o trabalho do fotógrafo, cujo nome eu não vou repetir, vou falar do Shapira, como sobrenome.
Shapira.
No final dele, né, quando ele coloca essa mesma pose em meio a corpos, aí você vê o tamanho do problema dessa alienação.
Eu preciso falar, além da alienação, que você jogou essa palavra, por isso que o Peter Burke, um historiador, disse assim: o historiador tem que lembrar a sociedade aquilo que ela quer esquecer. Se você não teve aula de história, se você dormiu, ficou colando chiclete debaixo da cadeira, é possível que você faça esse tipo de coisa, porque a gente está inserido num mundo em que a historicidade está em todos os lugares. Mas como a gente é bombardeado por essas imagens, e imagens dão prazer, isso é muito legal. A imagem ela não é criminosa, tá, gente? O Aristóteles, que é um pensador que eu gosto bastante, lá no início do livro A Metafísica, ele fala como que conhecer dá prazer. E ele fala dessa relação do conhecimento com o prazer, falando de como que a imagem, o olhar, te dá prazer. Só você pensa numa viagem, você fica olhando as coisas e isso vai te dando um bem-estar. A imagem em si e observar o mundo não é o problema. O problema é quando essa imagem ela é esvaziada do seu sentido. Ela é reapropriada, ressignificada e transformada numa mercadoria. O papo é esse. E isso é muito importante porque na nossa sociedade contemporânea, muitos autores apontam o problema de tudo virar mercadoria. Mas a Simone tem uma palavra para nós. Diga, Simone.
Vamos lá, a discussão está bombando
tá
aqui.
Está,
inclusive, desde a primeira live, essa é a com a maior quantidade de espectadores
simultâneos.
A espetacularização da live.
Fala aí,
vamos lá. Primeiro, Pedro perguntando como associar sociedade espetáculo com indústria cultural.
Oh, legal, essa, hein?
Encaixa aqui na luva, já te adianto.
Beleza. E aí depois vem uma pergunta bem interessante aqui da Natália Curtis sobre: dá para relacionar a sociedade do espetáculo com a banalização da violência ou é forçar a barra?
Bom, só mais uma vez agradecer a Natália que tá curtindo a nossa live.
Toda semana a mesma piada da Natália, desculpa.
Natália, a gente tá tão presente, falou, velho, você merece, mesmo.
O Eduardo Galeano, ele tem um livro de crônicas que chama De Ponta Cabeça, O Mundo às Avessas, mostrando os absurdos da sociedade moderna. E esse livro é do século passado, da década de 90, antes do smartphone, tá? Só tomar cuidado aí pra não associar diretamente espetacularização com rede social. Embora a gente já tenha comentado que a rede social vai elevar a espetacularização a um nível jamais visto. Mas tem dois exemplos que me ocorreram agora, antes da gente falar das perguntas, de uma pessoa que morreu atropelada em Santiago, no Chile, falando num celular de plástico. Na época, celular era um sinal de status, poucas pessoas tinham celular.
Então,
dependendo de... Claro, claro. Mas eram os primeiros, os pioneiros, né? Então, era muito difícil ter um celular. Então, a pessoa comprou um celular falso e, falando sozinha, atravessou a rua e foi atropelada. E também falou de um fenômeno que acontecia em umas capitais da América do Sul, isso eu achei assustador. De pessoas que entravam no mercado, pegava um carrinho e ficava enchendo de vinho, azeite, frutos do mar, bombons. E andavam pelo hipermercado com aquele carrinho, com aquelas coisas maravilhosas, deixavam o carrinho e iam embora para casa.
Eu tenho um exemplo sobre isso que eu já presenciei, falo em um segundo. Um camarada na academia, ele colocava os pesos no supino. Ele enchia, conversava com todo mundo e não fazia exercício.
O maroto.
Isso eu vi.
E você lá observando o cara, né, bicho?
Obviamente.
Você tá de boa na academia, vem um sujeito te olhando assim, mas o que você tá fazendo?
Peraí, não, vou chamar a polícia. Não é
possível. Beleza, mas agora tem a outra pergunta massa do lance
da sociedade espetáculo e indústria cultural. Olha, dá pra pensar assim, porque a escola de Franco, a Dona, o Alcaim, esses caras aí que estão na moda, acusados de fazer uma conspiração de marxismo cultural e dominar o mundo, esses caras aí da Escola de Frankfurt, eles mostram como que a gente teve uma instrumentalização da vida, como que os processos que envolvem as relações, elas se reificaram, elas se coisificaram. E como que a indústria cultural, a indústria do entretenimento, ela se apropriou, sim, de elementos ligados à arte e ressignificou isso. O exemplo que eu sempre dou, que eu acho sensacional para pensar, é uma capa de um disco do Coldplay, chama Viva La Vida. Você tem nessa capa desse disco exatamente o quadro de Eugène Delacroix, que é a Liberdade Guiando o Povo. Se você der um Google aí, você vê essa imagem. Essa imagem é icônica. Ela fala da Revolução na França, não a francesa de 1789, mas a de 1830. E esse quadro, ele representa muito na história de Paris. Muito, mas muito. Representa a Revolução, representa a liberdade, a resistência. E o Coldplay colocou essa imagem na capa do seu disco Viva La Vida. E aí, qual que é o lance? O Chris Martin, Coldplay, quando ele coloca essa imagem, ele não tá querendo provocar instintos revolucionários. Ele quer vender. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu não sei de quem que é, não sei se é minha, se já vi de alguém, mas é: ativismo vende. E nesse mundo que o ativismo vende, você coloca imagens revolucionárias, isso é muito indústria cultural, que é você ressignificar aquela coisa para vender, você usar a arte com um fim mercadológico. É você ver um sabão em pó com uma pintura do Romero Brito. É isso. Qual que é o sentido de você colocar uma imagem de arte num sabão em pó? Ou você, por exemplo, tem experiências que as coisas são adornadas. Você compra quadros atacados para a Leroy Merlin, sem propaganda, e coloca na sua casa. O sentido, então, da arte de provocar ou de levar você a ter uma reflexão consigo mesmo, ou te dar espanto, te gerar o sublime, foi esvaziado completamente. Virou sua mercadoria, inclusive a música. Perceba que é muito legal nessa sociedade de espetáculo que as músicas, elas são muito parecidas. As harmonias, o tipo, o jeito de voz, a cadência. Por quê? Porque você gera esse sentimento de conforto. E a Escola de Franco trabalha muito isso. Se você fizer um casamento ou escolher um ou outro em redações que tenham questões falando da questão da cultura e do esvaziamento de sentido, de alienações, é muito legal.
Dá pra mostrar que nessa mesma lógica, né, como o próprio sujeito, nessa lógica pós-industrial, esse sujeito se torna também uma mercadoria.
Sim.
E a imagem se torna também uma mercadoria. Então, não, essa espetacularização acaba sendo também uma forma de dessa relação de troca de mercadorias o tempo inteiro. Aquilo que eu coloco numa rede social não sou só eu. Vou dar um exemplo da nossa área mesmo. Né? Quando você tem, por exemplo, professores aparecendo, isso, querendo ou não, a gente está com a nossa imagem sendo vinculada. Né? Isso é algo sendo utilizado e, de uma certa forma, existe uma produção industrial de uma indústria cultural apropriada nesse sentido. Cria-se um produto a ser comercializado. Isso em todos os sentidos, inclusive na sua foto, na sua selfie que você coloca. Né? Então você vira uma mercadoria. Acho que esse ponto é um pouco interessante. A pergunta foi muito boa.
Desculpe. Sobre a segunda pergunta, antes de responder, mandar um salve para o Rafael, nosso companheiro aí de tablado, que está assistindo a gente, professor de química, se ofereceu aí para fazer uma live com a gente. E a gente não tem medo de tema, não. Então, se você topar fazer agrotóxico ou efeitos do desmatamento, esteja convidado, Rafael.
Depois a responsabilidade é sua. De órgãos, coisa.
Bom, em relação à violência, eu acho que não dá para me estender na resposta como a gente se estendeu na questão da cultura de massa. Mas só fazer uma associação, foi a Natália que perguntou, né? Para você refletir. A questão da banalização da violência em relação ao episódio pontual dos massacres dos presídios. As pessoas divulgavam pessoas decapitadas, os presos, né, sendo queimados. A notícia dos crimes bárbaros, ela já não chega mais pela grande mídia, ela chega por meio dos aplicativos de comunicação, sobretudo o WhatsApp. E o risco de você receber um vídeo do WhatsApp e abrir e ver um crime hediondo, uma cena extremamente violenta, é muito grande. Você lembra que no episódio de Suzano, os atiradores da escola vincularam vídeos, né, inclusive em alguns portais, mas sobretudo nas redes sociais, do massacre das crianças, dos alunos e adolescentes sendo mortos na escola. Tá? Então, a partir daí, a gente pode elaborar mais respostas, mas só vou pedir para você refletir sobre essa associação. E um toque, né? A responsabilidade é de quem abre o vídeo também, não é só de quem manda. É uma decisão nossa, ver ou não uma cena de violência dessa, né? É aí que tá. Só existe espetáculo com espectador. Se alguém divulga uma cena de um crime bárbaro, hediondo, né, extremamente violento, quem assiste ao meu ponto de vista, é cúmplice. Então, diga não a esse tipo de reprodução de imagem.
E é legal sacar que, é, igual você falou, e é bom a gente ressaltar isso várias vezes, né, as redes sociais não criaram a sociedade do espetáculo.
Exato.
Elas intensificaram algo que já acontece. Um exemplo muito legal disso é que essa mesma ideia de divulgação de coisas bizarras e assustadoras, eu lembro, né, quem cresceu na década de 90 ou passou por ela vai se lembrar de coisas como o site assustador.com.br. E uma das coisas bizarras que aconteceram, quando teve o acidente que matou os Mamonas Assassinas, as fotos dos corpos retalhados, aquelas fotos de dilacerados, a queda do avião no meio da mata, elas circularam, e ainda num universo em que a internet era uma coisa extremamente, né, reduzida, muito mais restrita. E acho que um negócio legal também mencionado é até mesmo quando você tem a prática de algumas situações extremamente delicadas, para não dizer perigosas, como a situação que surgiu com aquele lance do tal do Baleia Azul, vocês estão lembrados?
É um jogo, né? É uma espécie de um desafio.
Já há alguns anos já.
Já tem um tempinho. Né? Que aí vão surgindo também essa relação entre imagens e coisas e aquilo tudo que não é exatamente tão tangível e que fica no campo do abstrato, isso às vezes geram riscos estranhos. Né? E que muitas vezes, dependendo de quem acaba sendo afetado por esse risco, é realmente perigoso.
Pode não é só a espetacularização do sucesso, do consumo, da vida social plena, mas a espetacularização da própria solidão,
da
própria
tragédia, da miséria humana, né?
Tanto só da do outro quanto a sua, né?
E isso reduz tudo, né?
Reduz.
Da mesma forma que a gente mencionou lá o caso das fotos no Museu do Holocausto, que reduzem por todo aquela a importância daquilo, a própria divulgação de uma tragédia reduz e quase coloca no nada a dor de uma família passando.
Isso,
né?
Que o André está falando é o que o autor que perguntou sobre a indústria cultural coloca na tecla das pessoas se tornarem coisas. As pessoas deixam de ser um fim em si mesmo e elas se tornam meios para se atingir determinados objetivos, seja o like, seja naquele momento você ter uma alegria por você estar se empoderando em relação ao outro. Isso é muito interessante de pensar. Agora, eu vou pedir para Simone colocar uma imagem na tela desse polonês fofo. Zygmunt Bauman, eu não sei falar, é como é Zygmunt?
Eu falo Zygmunt, tá ótimo.
Eu não sei, Bauman, esse carinha aí, gente, ele tá famosão, vocês estão vendo a cara dele, porque ele tem uma metáfora muito legal, que é da modernidade líquida, tem um livro que é um dos livros mais falados e poucos lidos, tem muito livro que é assim, muita gente fala dele e ninguém nunca leu.
Uhum.
É um livro interessante, principalmente que no início do livro ele fala de Foucault.
Eu achei que hoje ia passar batida.
Eu preciso citar isso, mas é interessante que o Bauman, de maneira bem rápida, com essa metáfora da modernidade líquida, ele coloca um tanto de coisa interessante para a gente pensar o individualismo. Meu irmão, presta atenção, se tem uma coisa que o Bauman identificou e está diretamente ligado com o espetáculo, é que nós estamos solitários. Somos uma sociedade que vive uma sociedade da solidão, do individualismo exacerbado. Não é um problema você ser individualista. O problema é o individualismo exacerbado, solitário, que desmancha a noção de corpo social, de coletivo. E aí o Bauman, isso é bem objetivo, ele coloca dois fatores, assim, dentre os vários, que eu acho legal de pensar por que que isso aconteceu e quais são as consequências disso, que isso está diretamente ligado com o lance da nossa pauta do espetáculo. Primeiro, tá escrito nesse slide bonitão para vocês que com a industrialização e com a ampliação, vamos dizer assim, do capital e o capital se tornando global, a gente tem um dilema, uma tensão. Qual que é essa tensão? A tensão é, você tem um capital mundial e uma política local. Sabe o que significa isso? Lá na chamada modernidade sólida, na época da Revolução Francesa, se um político fosse pressionado pela sua população, ele poderia, um rei, um parlamento, ele poderia promover mudanças efetivas na realidade daquelas pessoas ali. Só que hoje, se um político der a louca e quiser se fechar ao mundo, ele não consegue promover a transformação que ele quer promover porque o mundo está interligado. Então esse fracasso que a gente tem, vamos dizer assim, das instituições, das crises, está muito ligado com esse processo de globalização. Essa é uma coisa legal que o Bauman fala. Então isso vai gerar uma descrença na noção de instituição, de coletividade. A gente pensa que a nossa vida, ela se dá a partir da gente mesmo. Por isso a metáfora da liquidez.
A gente está que nem um líquido solto, a gente está fluindo por aí, se conectando e se desconectando em relacionamentos, naquilo que a gente deseja, no objetivo que a gente tem de vida. Eu acredito que para muitos dos que estão nos vindo, ou vendo, ou ouvindo, não conseguem pensar no objetivo de daqui 10 anos. Por quê? Hoje as coisas elas são assim, elas são rarefeitas. Um outro ponto importante, já que essa sociedade você tem conexões mais frágeis e o espaço público se esvai, o que, que a gente tem? A gente tem uma busca de uma liberdade individualista, de uma liberdade que não é uma liberdade pública, política, igual a Hannah Arendt gosta de colocar. E isso leva ao quê? Uma constante busca da satisfação da sua vontade. Sabe o que, que eu estou querendo dizer em linhas gerais? Os nossos desejos privados foram jogados para a esfera pública. E o Bauman é um cara foda porque ele fala das redes sociais. O Simone, coloca o próximo slide aí pra galera ver.
É legal sacar isso, né? Que o Bauman é contemporâneo pra caramba. Ele
exatamente.
Morreu tem pouco tempo,
colocou,
né?
O slide do dislike. Esse slide aí eu não vou ler com vocês não, mas depois, se vocês quiserem dar um pause aí, fazer alguma coisa, me enrolou um blum. Esse aí deve ser...
Sociedade Espetáculo.
Sociedade Espetáculo ou a Pim. Dando uma olhada no nosso PU, no nosso vídeo. Mas o grande lance é que o Bauman é um cara que fala das redes sociais, de como elas potencializam o espetáculo, ele não usa essa expressão, tá? Mas como que ela potencializa a solidão e essa relação mercadológica. E um papo que eu acho muito interessante. O Bauman fala com que as redes sociais elas têm uma contradição. Você se conecta com muita gente, você tem um tanto de amigo, tem um vídeo dele falando isso no Facebook, mas são relações fluidas, sabe por quê? Porque a rede é sua. Você bloqueia o cara, você não vê a pessoa que você quer, que você discorda, por exemplo, politicamente. Sabe qual é o problema disso? Você não tem embate político, você não tem confronto real.
Não tem sociedade.
Você não tem uma relação verdadeira. Que sociedade é essa que você pode dizer o que quiser na rede social e não arcar com a pessoa? Não tô falando de Estado, mano. Eu tô cagando pro Estado. A ideia aqui é você não ter, por exemplo, o olho no olho de afirmar alguma coisa e conseguir, de certa maneira, validar isso que você está falando numa argumentação, tete a tete. Então, isso aqui é um ponto muito importante. Então, fechando, pensando na sociedade espetáculo, o Bauman, ele é um cara que coloca como que a esfera privada se apossou da esfera pública e, ao mesmo tempo que a gente está em comunidade, a gente está sozinho. Então, o Bauman é o cara para falar isso aí. Ô, gente, teve alguma confusão aqui nos bastidores, ficaram movimentados, eu não entendi nada. Se eu me dei uma desconcentrada aí, foi mal, viu, Gabriel?
Acho que é um lance legal dessa para entender esse individualismo. Eu gosto sempre de pensar na própria metáfora que o Bauman utiliza, né? De sólido para líquido. Sólido, você pensa... Vou atacar de química agora, sem só. Você pensa aí nas moleclinhas bonitinhas, uma do lado da outra, com muito mais rigidez, com pouco movimento. Quando você tem uma coisa líquida, essas moléculas estão em movimento maior e com uma menor relação em comparado ao sólido. Né? Nós, nesse mesmo sentido, nessa sociedade líquida que nós vivemos, essa modernidade líquida, é como se nós estivéssemos também mais soltos, mais sozinhos. Estivéssemos aí desbussolados, né, sem um norte claro, muitas vezes.
Um exemplo que eu sempre dou é hoje você consegue terminar relacionamentos, que é uma merda isso, por WhatsApp.
Não façam isso.
Não façam isso, pelo amor de Deus. E qual que é o grande lance disso? O Bauman fala disso, porque você se desconectou, você não teve um laço sólido estabelecido. Porque se você terminar com alguém e falar tudo que você tinha pra falar, que você não tinha falado antes, e aí na hora que esse alguém escutou tudo, ele vai dizer a seguinte frase: agora você vai escutar. E aí você vai precisar 20 vezes em começar um novo relacionamento ou na forma de terminar um relacionamento. Isso é uma metáfora brilhante para se explicar como que na sociedade, quando você tem laços e que você tem responsabilidade por esses laços, você tem uma sociedade o quê? Uma sociedade com uma comunidade, que é o que não está acontecendo. A gente está isolado, solitário. O tema da solidão é muito presente em alguns
contemporâneos. E é muito legal você perceber que nessa situação, o que acontece? Uma sociedade que todo mundo está isolado, as relações são muito fluidas, né, no sentido até negativo, são relações que são fugazes, para usar a palavra chique, muito legal.
Uma palavra bem javânica.
Alô, Javan. Como vai? Enfim, nessa sociedade que nós temos essas relações mais frágeis, né? O que, que acontece? Nós selecionamos o grupo que nós queremos ter. Eu seleciono minha rede social, quem está comigo nessa rede, relacionando nesse mundo. E eu relaciono apenas com a imagem. Eu jogo a imagem e relaciono com a imagem do outro. Isso vai gerando um ambiente tão artificial, de relações tão, mas tão artificiais.
Você não vê o outro, você vê mais de você, você vê seu espelho.
Você joga a sua imagem e você vê essa imagem. Você vê também a imagem do outro. São projeções de partes do que a gente quer construir da nossa identidade. E no fim das contas, isso tudo faz com que nós estejamos ainda mais solitários. De modo que não é nada mais interessante observar do que quando você tem um grupo de amigos, principalmente os mais novos, né? Você relaciona essa galera, bota todo mundo amigo pra caramba, todo mundo joga Free Fire o dia inteiro. Aí você bota pra Free Fire. Tá precisando se atualizar, professor Moisés. Enfim, Free Fire é legal. Não sei, nunca joguei.
Free Fire é tipo um Fortnite?
Vamos parar, nós vamos ficar acusando a idade da galera aqui. Vamos lá. Você tem lá, então, tá todo mundo jogando, os amigos que jogam e tudo mais. Das antigas seria o Counter-Strike. Quando você reúne esses caras aí, você pode contar 5 minutos pra todo mundo pegar o celular. E às vezes, até fazendo a própria relação, nas redes sociais, tira foto, vai lá fazer a selfie, marca isso aqui, marca isso aqui. Tudo pelo meio da imagem. O contato, ele se perde. Então essa relação, ela é muito prejudicada. A gente vai ver, a gente percebe então, concluindo nessa história, que essa questão dessa sociedade que se relaciona por imagens
vai ficando asséptica,
vai perdendo seu tecido.
Eu pensei,
né?
Um exemplo muito politicamente incorreto, mas eu acho muito interessante de como que nessa sociedade de imagens a nossa relação, por exemplo, com o sexo se tornou uma relação asséptica. Sim. Uma relação muito pautada na imagem que se produz, por exemplo, no pornô.
Sim.
Que é aquela imagem de tudo num lugar sem cheiro, sem líquido, aquela coisa limpa, asséptica. Eu acho isso muito interessante, como que a nossa sociedade ela está se tornando um grande hospital branco, onde que as relações acontecem e se esvaem.
Você foi um negócio legal, porque eu, como um ávido usuário de redes sociais, nunca esperava.
Você é bem assustado. Eu achei que ele digitava multiplicação no navegador.
Enfim. Quando acabar a live, eu vou dar um soco na sua cara. Mas isso aí fica em off. Como o hábito usuário das redes sociais, em específico do simpático Twitter, né? Do nosso querido Twitter, é muito legal você ver uma coisa, a criação também mais em relação a essa questão do sexo mesmo. Quando você vê entre os jovens, eu tenho muitos alunos que me seguem e vejo que eles postam. Eu vejo que você possa. É muito interessante que entre os adolescentes, principalmente ali quando está na fase de 16 aos 18 anos e tudo mais, aquele momento de afirmação, a criação da identidade em relação ao sexo e a afirmação de, olha, eu faço sexo pra caramba, nossa, olha como é que eu transo pra caramba, eu sou cabuloso, eu sou isso, eu sou aquilo, tá em toda hora. tudo quanto é postagem tem isso, aí faz referência mostrando como é que é, como é que faz, dizendo que é incrível, né? E mostrando que, dando a entender que a pessoa tá assim, enquanto ela não está em sala de aula, ela está numa constante orgia inacabada. Isso é muito legal, porque nada mais é do que também uma veiculação de uma imagem. Uma imagem construída por meio de discurso, né? Pelo meio dos textos, das postagens, mas ainda assim uma relação de imagens, e que não deixa de ser uma relação de um espetáculo, uma projeção de si que eu jogo para que o outro veja e que o outro vai lá e saia curtindo e comente e tudo mais.
Eu lembrei do episódio, antes da gente continuar, mas tem que falar também. Eu tava na praia, na querida Iriri, no Espírito Santo, sou fã, lá no canto da praia, e é um lugar, um ambiente familiar. E estavam as filhas de um casal de conhecido nosso, adolescentes, né, umas moças bonitas, faziam, cuidavam do corpo, faziam ginástica, faziam dieta e tal. E elas ficaram um tempão pra produzir uma selfie, fazendo duck face, fazendo, né, e tal, aquelas poses e tal, né. E até que chegaram a um consenso de qual bico fazer, qual sinal com os dedos, fizeram a foto, a selfie. Depois foi mais uma discussão pra ver qual filtro elas colocavam, e tudo era democrático, entendeu? E até que decidiram qual a selfie, qual o filtro, aí a maior discussão foi qual legenda. Depois de muito debate, elas chegaram à conclusão que a legenda seria Summer Feelings. E eu me pergunto, o que é Summer Feelings? Sentimentos de verão. defina sentimentos
calor,
de verão.
Suor,
pois é, né, uma coisa leviana, me pareceu, né? E o tempo que se perdeu com aquilo, aquela praia, aquele sol, aquele monte de coisa, é a decisão do filtro, né? Da legenda. E agora eu quero pegar pesado. O poeta, eu acho o grande poeta vivo hoje, na minha opinião, né? Tem outros aí. Eu gosto muito do Paulo Henrique de Brito. Ele é um sujeito da PUC do Rio de Janeiro, ele é tradutor, ele é professor de tradução. E ele publicou um livro chamado Formas do Nada. Nesse livro ele tem uma frase que é assim, um verso que é assim: a pior saudade é a do presente. Então, se você está no estádio de futebol, se você está num show, se você está na praia, e sua preocupação maior é registrar esse momento para lembrar dele posteriormente, ou para que esse momento, né, não se esvaia na memória, é porque você não está lá. Você está no pressentimento, você está no medo do esquecimento, você não está inteiro lá.
Isso é, né? Angústia, né?
É uma angústia muito grande. Se eu não fotografo, se eu não faço a localização, eu não vivi.
E tem um lance também legal, que eu pensei nessa coisa das imagens e tal, que eu acabei lembrando de uma passagem, um verso, o verso que abre o poema Linha Reta do...
Álvaro de Campos.
Álvaro de Campos, né? Um heterônimo do Fernando Pessoa, gênio Fernando Pessoa, diga-se de passagem, que, corrija-me se eu estiver errado, que ele abre o poema dizendo: nunca conheci alguém que já tivesse levado porrada ou algo parecido com isso. Dando a ideia de que todos os amigos, todas as pessoas estão sempre bem. As imagens que circulam são imagens incríveis, são fenomenais, são, né, tudo maravilhoso. O cara que vai no estádio de futebol, ele assiste o jogo inteiro com o celular na frente. Qualquer escanteio ele vai lá e liga, qualquer falta ele vai lá e liga. Tem um pênalti, ele vai lá e liga. E o que, que ele vai publicar? Se ele conseguir pegar por acaso o momento do gol. Como se aquilo fosse uma prova que ele estava ali e não o fato de ele ter assistido ao momento do gol ao vivo.
Mas aí você jogou uma coisa que eu quero discutir em 5 minutos, que eu acho muito legal, que é o seguinte: quando a gente está nessa sociedade, a gente está em constante luta por poder. Todas as nossas relações, segundo não o Foucault, mas é o Bourdieu, que é o cara que o senhor Vitinho vai pôr na tela, coloque para nós. Segundo o Bourdieu, esse cara bonitão aí, ó, pode tirar do slide aí, porque eu acho legal a gente falar, depois você salva isso aí. O senhor Bourdieu, gatíssimo, ele é um cara que fala que todas as relações sociais, elas são uma disputa e sempre tem um dominado e um dominador. E a gente, em vários ambientes que eles chamam de campo, seja no trabalho, seja na escola, a gente varia. Tem hora que a gente é dominado, tem hora que a gente é dominador. Pensa no intelectual jogando bola. No meu caso, por exemplo, um fracasso retumbante. Verdadeira hecatombe futebolística. E aí, se você for pensar, eu sou dominado. Agora, em outros ambientes, por exemplo, na sala de aula, eu sou dominador. E aí, o X da questão é: o Bourdieu, ele fala que o tempo todo a gente está disputando um com o outro nessa relação. E onde que entra isso tudo que a gente está falando isso? O que, que te dá poder numa relação é o que ele chama de capital. Dinheiro, não somente. Ele chama de capitais simbólicos, são símbolos de poder. Então, às vezes, quando o cara está no estádio, no seu exemplo, foi lá e filmou o gol, e ele conseguiu filmar o gol, ele tem capital simbólico, ou seja, ele tem poder. E o capital simbólico é uma coisa assim frágil mesmo, que vai gerar para esse cara um poder numa dada relação. Sabe o que o Bourdieu fala que é muito legal, que vocês podem usar? O que, que distingue nessas relações quem é o dominador e quem é o dominado é a quantidade de capital que ele tem. Então, se o cara tem uma boa cultura, se o cara tem uma boa imagem, se ele tem dinheiro mesmo que conta, se ele tem, por exemplo, conexões. Gente, o Bourdieu fala que capital social é aquele que tem, aquele que indica, sabe, o poder de conexão com o outro, ele tem uma rede. E aí pensa, se na sociedade você tem uma rede de amigos chegados, te dá poder, se você tiver uma boa imagem numa sociedade que tudo é corrido, que não dá tempo para conhecer as pessoas, você tem o quê? Um aspecto de dominação nessa sociedade. Isso é muito legal porque dá para colocar na redação como que a gente está o tempo todo, Bourdieu fala isso, você pode colocar aí, o tempo todo a gente quer reconhecimento, o tempo todo. E o que, que pode dar esse reconhecimento? Capital simbólico. E o que, que é capital simbólico? Honra e prestígio na data sociedade. O que, que dá prestígio na sociedade?
1 milhão de likes.
Tá bem na foto.
Né?
Que é isso aí?
Você fazer um tweet e ele hitar. Isso aí dá muito prestígio.
Hitar, ficou, fala,
você
né?
Hitar. Hoje eu tô mostrando como é que... Não, agora é hitar. No tweet você hita. É, então, o que que pega? Isso é muito legal, porque nessa relação então toda, quando você tem a potencialização dessas coisas na rede social, em que você tem essa dinâmica dos likes e tudo mais, você acaba fazendo com que essa imagem hoje, ela seja um grande capital simbólico, uma grande moeda de troca. Assim como em outro momento já foi, sei lá, saber falar latim.
Exatamente.
Né? E já foi um capital simbólico em outros momentos.
Que pena que não é mais.
Pois é, opa, que coisa. Então, galera, o que, que nós percebemos nessa história toda? Nós estamos falando aqui de sociedade do espetáculo, da sociedade que se relaciona por meio de troca de imagens. Nessa sociedade em que, por exemplo, o excessivo fluxo de imagens, de postagens, de criação de identidades que a gente faz nos meios sociais tem gerado alguns efeitos estranhos. Nós podemos, por exemplo, introduzir o texto com o conceito de espetáculo. Vou lembrar daquela ideia legal que o Flávio deu no comecinho, quando ele mencionou da etimologia da palavra espetáculo, que é o mesmo de espelho, né? Ou seja, aquilo que depende da relação de ser visto pelo outro. Então estamos numa sociedade em que queremos ser vistos. E essa busca por ser visto, essa busca por esse reconhecimento a partir da imagem, tem gerado efeitos problemáticos. Na hora do seu desenvolvimento, você pode fazer um primeiro parágrafo mostrando eventualmente por que isso acontece. E nós temos algumas hipóteses. Podemos ir pelo caminho do Bauman, mostrando o individualismo, esse sujeito perdido, esse sujeito solitário que se relaciona para o outro de acordo com aquela rede que ele cria nesse mundo em que cada um é isolado e que as relações são frágeis. Você também pode mostrar que existe, pegando até a pergunta que foi feita, né, que existe também o sujeito se transformando numa mercadoria e a sua própria imagem sendo a mercadoria e as redes sociais sendo como se fosse um ambiente em que você vende a si mesmo, em que você vende a própria mercadoria, né, estabelecendo essas conexões de maneira intensa. Um terceiro caminho também é mostrar a questão do Bourdieu. Né, que hoje as relações por meio de imagens, o ser reconhecido nas redes sociais, por exemplo, é um capital simbólico, dá reconhecimento, dá legitimação. Você respeita um determinado digital influencer porque ele tem muitos seguidores, que ele tem muita reverberação nos meios digitais. Então nós conseguimos analisar as causas. E como consequência, se você quiser fazer por esse lado, lembrando que é possível você fazer de duas formas. Você pode analisar por adição. Duas causas, uma em um parágrafo e outra em outro. Sei lá, você quer falar do Bourdieu em um, do Bauman na outra. Ou do capital da indústria cultural em um e do Bourdieu na outra. Enfim, você pode fazer da sua escolha. Mas uma outra forma, você também pode pegar, além das causas, trabalhar com os efeitos. Dentre esses efeitos, aquela questão do esvaziamento de sentido e da perda do tecido social, das relações entre as pessoas. O exemplo que a gente deu é aquela análise das fotos, as coisas malucas, as pessoas morrendo, tirando fotos, o que mostra que se perde muito das realidades, daquilo que se vive de fato. Com isso, a gente chega para tentar pensar numa intervenção. E a intervenção aqui, galera, obviamente a gente não vai cancelar a sociedade do espetáculo. Proíbe a internet! Não, mesmo porque, como nós vimos, a relação em imagens não é de hoje.
Proibição,
a internet,
censura chinesa.
Opa! A internet, ela apenas talvez potencializou o que nós vivemos.
No Congresso e no Planalto podia proibir,
né?
Podia.
Tá,
desculpa. Faria bem. Opa, continua. Polêmica.
Aula aí.
E a gente pode trabalhar, portanto, em relação a... Se nós temos hoje uma sociedade que tem a relação muito pautada nas questões sociais, principalmente nessa divulgação de imagens, talvez seja interessante que, por exemplo, os mecanismos que trabalham com a formação do indivíduo e a sua preparação para a vida em sociedade, comece a contemplar isso melhor. Vou fazer um cutucão aqui na educação. A educação tem a mania, por exemplo, de chamar esse bonitinho aqui como se fosse a pior coisa que existe no planeta. Eu acho que a educação tem que chamar esse cara para atuar junto.
Sim.
Né? Atuar com as redes sociais e atuar junto. Você tem que formar o estudante para viver nesse mundo que é um mundo digital. É um mundo que não tem como você tirar disso aqui.
Os homens criam as ferramentas e as ferramentas recriam os homens.
Nossa, isso é ok, isso, hein? É bonito, isso de acordo com o filósofo Flávio de Castro. Então a gente pode trabalhar com os mecanismos educacionais promovendo, né, políticas e até mesmo criação de matérias ou disciplinas que possam ensinar, que possam trabalhar, refletir sobre a vida digital, incorporando as mídias digitais, incorporando as discussões sobre isso. Lembrando que mesmo hoje, né, embora nós tenhamos dificuldade de acesso à internet, hoje a presença de smartphone, dos mais baratos aos mais caros, ela é uma realidade para muitas pessoas. Então é uma coisa que está presente na sociedade em quase todos os nichos sociais. Com isso, a gente pode então agora escrever a sua belíssima redação. E lembrando uma coisa muito legal, talvez você tenha pensado que existem relações com outros temas que a gente trabalhou. Se você assistiu, por exemplo, o tema do padrão de beleza, que foi a nossa primeira live, você pode falar, opa, eu posso usar alguma coisa disso. Claro. E esse é o lance. Nós estamos aqui para mostrar esse papo reto sobre esses temas todos, para que você consiga escrever sobre qualquer assunto de uma maneira consistente, sem lero-lero e sabendo o que está fazendo. Se você ainda não viu as outras lives, elas estão disponíveis, é só assistir aí, não deixe de ver não. Recomendo que veja, dê uma olhadinha e claro, se você curtiu, compartilhe com seus amigos, se você não curtiu, compartilhe com seus inimigos.
Ô Rogerinho, posso dar um recado final?
Pode dar
um
recado final, então, palestrinha.
O recado final é o seguinte, se você não viu a série Black Mirror, veja, só não veja a última temporada que é uma bosta. É muito ruim, colocaram uma Hannah Montana lá e ficou um desastre, mas... Veja a série, ela é sensacional, o primeiro episódio é muito forte, mas não tem continuidade, então veja essa maldita série que você vai entender do que a gente tá falando. Recado final dado.
Pessoal, obrigado aí por estar aí, e olha, eu tô de olho aqui nas questões, a discussão de vocês está muito legal, tá de altíssimo nível.
Impressionante.
Tá impressionante, sabe? Então não é só a gente aqui, é todo mundo junto. Parabéns para vocês que estão trocando ideia aí no chat.
Isso
é um orgulho pra gente, é uma felicidade.